jovempan.com.br.
8 horas.
Repita.
8 horas. Jovem morre após dar à luz em um hospital da cidade de Nova Odessa, interior da cidade de São Paulo.
Os médicos que realizaram a cesariana na vítima esqueceram uma gaze dentro do abdômen da vítima, o que gerou uma infecção.
Eduarda Giovanna Cachimarque, de 22 anos, ficou 3 dias internada, mas os médicos não conseguiram encontrar a causa da infecção e ela acabou falecendo.
Os responsáveis pelo parto agora serão investigados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
Chuvas torrenciais provocam a morte de ao menos 20 pessoas e desabrigam outras 38 mil no Peru.
O governo peruano reconheceu que não estava preparado para enfrentar essa situação.
Na região de Arequipa, a 1.000 quilômetros ao sul de Lima, 7 pessoas morreram soterradas por avalanches de lama e pedras.
Os estragos causaram a interrupção no abastecimento de água e 600 mil pessoas.
Hospital Sírio-Libanês de São Paulo promete investigar vazamento de notícias sobre o estado de saúde da mulher de Lula.
Após a internação de Dona Marisa Letícia, uma médica divulgou que ela estava com um diagnóstico de AVC hemorrágico de nível 4, um dos mais graves.
O boletim divulgado horas depois pelo hospital falava em hemorragia cerebral por ruptura de um aneurisma, sem detalhar a gravidade do diagnóstico.
No mesmo dia, outro médico de fora do hospital postou imagens de tomografia que seria da ex-primeira-dama.
Raik Batista não recebe visitas nos 3 primeiros dias de prisão em Bangu 9, na zona norte do Rio de Janeiro.
Até esta quinta-feira, o empresário só teve contato com o advogado Fernando Martins.
Ele tem direito a uma visita extraordinária que tem de ser autorizada administrativamente por meio de solicitação dos interessados.
O TRF da 2ª Região já negou habeas corpus para liberar Raik, preso por determinação da primeira instância da Justiça Federal. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
Agora 8:03.
Repita.
8:03.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
8:03.
Repita.
8:03.
Oh, uma outra polêmica aqui em São Paulo, carnaval na Vila Madalena. Informação com imagens também para você que nos acompanha pela internet. Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá. Carnaval vai terminar mais cedo na Vila Madalena. A promessa é do prefeito regional de Pinheiros, Paulo Matias.
Às 7 horas acertamos com eles o desligamento do som dos trios elétricos e até às 8 horas da noite... O período de dispersão desses blocos. Importante ressaltar o bom diálogo, a boa disposição desses blocos. E também ressaltar a todos a boa cidadania dos bares que estão na Vila Madalena, que estão aderindo conosco o fechamento impreterivelmente das 8 até as 10 horas da noite.
O coronel Nelson Guilherducci, da Polícia Militar, terá pela frente 101 desfiles previstos de 89 blocos de rua.
Com uma coordenação junto com a prefeitura, é de atuação organizada, de forma que a Polícia Militar ela permaneça ocupando as suas funções, ela permaneça no policiamento preventivo e ostensivo, e dessa forma ela garante aos foliões e principalmente aos moradores a sensação de segurança.
Beatriz Torres, moradora e conselheira de Pinheiros, lembra que apesar da boemia, do carnaval, existem moradores na Vila Madalena.
Se fecha um quadrilátero para festa e ali moram pessoas. A Vila Madalena tem muitos idosos, muitas famílias que moram ali. né? Então tem que ter respeito à família. Pode ter a festa, né? Mas também tem que ter respeito ao morador. Então, se a festa se estende, passa do horário, fica aquele barulho, as pessoas felizes, alcoolizadas, né? Ou comemorando o carnaval, a festa, é ótimo, mas tem que saber respeitar o sono do outro. Tem horário para acabar a festa.
O promotor César Martins recebeu todas as esferas envolvidas para discutir o Carnaval 2017.
Se nós fizermos um retrospecto de 4 anos atrás, nós vimos o que a omissão do poder público produziu na Vila Madalena. Então, o que nós podemos fazer uma comparação é com a iniciativa que tivemos em 2016 da prefeitura, que existia à época, e que foi bastante proveitosa. Ou seja, eles assumiram a condição, fizeram uma organização, diminuíram intensamente os riscos que pudessem ser feitos a partir de um planejamento eficaz.
O Ministério Público pretende discutir no dia 14 um plano efetivo de controle de acesso, limitação de ambulantes e também a questão dos banheiros químicos, para evitar cenas lamentáveis no Carnaval em 2017.
Bom, essa é uma briga que vem surgindo naquela região da Vila Madalena, 2, 3 anos, professor Vila, quando começou o Carnaval, efetivamente, a volta dos blocos. Mas ninguém acredita que a festa vai acabar às 8 horas da noite, né?
É, difícil. E a tragédia da Copa do Mundo lá, né?
Também,
que foi uma loucura, né? O que os moradores da Vila Madalena sofreram não está escrito. Quer dizer, é aquela questão do espaço público. Durante um período, as pessoas, era comum dizer isso, a pessoa jogava alguma coisa na rua, dizia assim, é público, eu faço o que eu quero. Então, se alguém falar, não faça isso, ele fala, isso aqui é público. Como se público fosse o direito a fazer qualquer coisa. Tem de realmente chegar a um meio termo entre os que querem brincar o carnaval, etc., e com os moradores. E o encaminhamento dado agora dessa forma colegiada com o Ministério Público, a Prefeitura, a Polícia Militar, os moradores, é assim que se resolve o problema. E com os comerciantes da região, buscar uma solução que atenda a todos e que preserve o direito ao descanso dos moradores. Como disse a senhora da Associação dos Moradores, você tem lá muito idosos, tal, que moram na região, e você fechar um lugar que você não consegue entrar, isso ocorre, por exemplo, na PUC, na Rua Ministro de Godói, nós já noticiamos aqui também, tem certas áreas da cidade que são áreas liberadas para tudo, dá impressão. A Ministro de Godói atrás da PUC era uma loucura. O ano passado aqui no Jornal da Manhã teve 2 dias de reportagem mostrando que as pessoas não podiam entrar e sair das suas casas, né? E ficavam de madrugada e tal. Então, em relação ao carnaval, eu acho que é uma boa tudo. Agora, vamos ver como colocar em prática isso, né?
É, na Constituição, o limite da liberdade minha é a liberdade do próximo.
Perfeito.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8 e 8.
Repita.
8 e 8.
Bom, depois de passadas as eleições no comando da Câmara e do Senado, daqui a pouco a gente vai falar aqui, professor Vila, com o senador Cássio Cunha Lima.
É, eu acho que aí...
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda. Simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, tem um acidente entre um carro e uma moto na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros em direção a Interlagos, no fim do Cebolão. Trânsito lento no local, segundo a CET. Mais semáforos com problemas, aliás, desde cedo os ouvintes da Jovem Pan relatando problemas nos semáforos, como no cruzamento da Avenida Frânio Peixoto com a Rua Alvarenga, em frente ao Portão 1 da Universidade de São Paulo. Nesse momento tem uma manifestação na Regis Bittencourt em direção a São Paulo, região de Embu, das Artes, bloqueio total da via nesse momento. Então, só reforçando, manifestação no quilômetro 281 da Regis, no sentido de São Paulo, em Embu das Artes. Um acidente entre uma carreta e um caminhão no quilômetro 51 da Anchieta, sentido do litoral, no trecho de Serra. A lentidão começa no quilômetro 49, segundo as informações da Ecovias. Faixas liberadas na Inajar de Souza, depois de um acidente entre um carro e uma bicicleta, no sentido da Lapa, na altura da Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Informação importante que chega da CET. E agora as pistas livres, apesar do trânsito mais intenso segundo as informações da CT. Aliás, o site da CT está fora do ar desde cedo, mas a gente pode observar que a pior região de trânsito agora é a Zona Sul de São Paulo, em direção ao bairro do Morumbi.
Horas, 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Bom, passadas as eleições na Câmara e no Senado, agora a concentração dos parlamentares é em favor das reformas necessárias ao país. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, primeiro vice-presidente do Senado. Senador, bom dia, obrigado pela atenção.
Bom dia, João, bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia, Vera também, a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Senador, o senhor afirmou, inclusive, um pouco antes da abertura solene do ano legislativo, que o Senado tem a responsabilidade de aprovar os projetos que implementem as reformas econômicas. É uma discussão sempre muito acalorada, mas o senhor acha que, nesse primeiro semestre, é possível aprovar as reformas que o presidente Michel Temer tanto promete, previdência, trabalhista? É possível, senador?
É possível e necessário. Necessário para que o país possa ter a estabilidade mínima, o equilíbrio fiscal que é preciso para que se controle o endividamento público e com esse controle do endividamento público se possa continuar na trajetória de redução de taxa de juros, para que num ambiente mais favorável o investimento volte. O desenvolvimento só vem com investimento e o investimento é que trará a recuperação dos empregos, que deve ser hoje o maior objetivo do Brasil. Nós não aguentaremos por muito tempo essa economia estagnada como ela está. Então, todos os esforços devem ser no sentido de fazer a economia rodar, fazer a economia voltar a funcionar a partir de um ambiente de confiança, de credibilidade, e o Congresso tem responsabilidade de oferecer a partir das propostas de reforma enviadas pelo Poder Executivo.
Senador, bom dia, Marco Antônio Vila, senador.
Bom dia, Vila.
Vou perguntar uma questão para o senhor aí, que a impressão que dá, acompanhando a distância, isso muitos dos ouvintes escrevem, mandam mensagens e tal, é que o PMDB tem o domínio do Senado, acho que desde que foi criado o Senado no Brasil em 1826, é a impressão que dá, desde o Império. E sempre os mesmos nomes, e nomes com sérias acusações de corrupção, né? Como é que o senhor se sente, e essa é uma questão que eu tenho de fazer ao senhor necessariamente, como é que o senhor se sente fazendo parte de uma mesa diretora e de uma instituição tão importante como é o Senado, quando há tantos senadores com gravíssimas acusações? Por exemplo, um deles, Renan Calheiros, que presidiu o Senado várias vezes, né? Tem quase que uma dúzia de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em suma, é uma situação muito grave. Como é que é isso? Quando é que nós teremos um Senado representativo da moralidade, da ética republicana?
Vila, o Senado é composto, vou dizer o óbvio, por senadores eleitos pelo povo. Ninguém chegou ali sem o voto popular, sem a soberania do voto. E a regra do Senado, que vem sendo respeitada há muito tempo, é observar a proporcionalidade dos partidos, onde o partido de maior bancada indica o presidente e assim sucessivamente. E quem fez a maior bancada no Senado foi o PMDB, em decorrência do voto popular. Essa verdade nós não podemos fugir. Quanto às investigações, essas devem ter curso. As instituições devem funcionar. É preciso que o Poder Judiciário continue funcionando nas apurações da Lava Jato e outras operações, junto com o Ministério Público, Polícia Federal, que o Legislativo funcione aprovando as reformas, que o Executivo possa também deslanchar, por exemplo, apenas como uma referência de exemplo, as concessões públicas para atrair investimentos. O que não se pode é permitir que, diante dessa crise política, dessa crise econômica, dessa crise, o país paralise. Então, deixar as instituições funcionarem, as investigações terão curso, não tem força humana capaz de parar Lava Jato. Quem for culpado haverá de ser punido, quem for inocente haverá de ser absolvido. O importante, Vila, eu acho que é tentar tirar o país da inércia, tirar o país dessa letargia e dessa paralisia que vai nos custar muito caro se ela prosseguir por muito tempo. Então, cabe a nós outros responsabilidade no sentido de dar sequência a essa pauta de agenda, não ficar no imobilismo, não ficar na paralisia, porque o Brasil não vai aguentar mais um ano de recessão. E eu estou lá representando o PSDB, que é a segunda maior bancada, como vice-presidente do Senado, da instituição. E vou fazer minha parte, vou fazer meu trabalho para contribuir para tirar o país dessa paralisia no cisco, que poderá ser fatal para as futuras gerações.
Senador Cássio Cunha Lima, quem faz a pergunta agora para o senhor é a nossa Vera Magalhães, que está em Brasília e vem aqui com imagens também para fazer essa pergunta para o senhor. Bom dia, Vera.
Bom dia, Tiago. Bom dia, senador. O senhor estava falando que é necessário se concentrar na pauta econômica e virar um pouco essa página, não ficar no imobilismo. Porém, a Lava Jato, ela tem uma dinâmica própria e ela vai cobrindo de informações novas. Ontem veio à tona que o Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht, citou o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, seu partido, como tendo negociado pessoalmente propina em troca da obra da cidade administrativa de Minas Gerais. Eu queria saber como o senhor responde a isso, o senhor como presidente do Senado e tucano, e se isso abala o PSDB e o discurso do PSDB de tentar se diferenciar do PT nesse combate à corrupção.
Vera, a resposta eu já dei na pergunta anterior. O país não pode ficar paralisado diante das apurações, das investigações e, sobretudo, dos vazamentos. Os vazamentos que são parciais, e esses vazamentos parciais não permitem sequer uma resposta completa. Você não vai poder responder uma pergunta que não está completa e, sobretudo, se defender daquilo que você desconhece. Então, vamos esperar a sequência das apurações. Se a cada vazamento que vem ocorrendo, e é preciso registrar que esses vazamentos são ilegais também. Se comete ilegalidade, o Brasil é um país curioso. Se comete ilegalidade em nome da legalidade e de uma melhoria ética do Brasil. Eu não acredito que, descumprindo a lei, o país vai melhorar eticamente. É apenas uma observação. Se a cada vazamento que ocorrer, o país parar, o Congresso não funcionar, nós vamos para um buraco ainda mais profundo que nós estamos. É essa a responsabilidade desse instante. Porque se, de fato, a cada vazamento e outros vazamentos, seguramente virão. Por isso que está se defendendo hoje no Congresso a abertura completa às delações. Que se dê transparência, que se apresente todos os dados, as informações das delações, para que o país não fique nesse sobressalto. A cada semana, a cada 15 dias, é uma nova crise, é um novo sobressalto, que se revele tudo, que se apresente tudo. Na República não deve ter segredos, para que o país funcione. O país não vai suportar esse ritmo que nós estamos vivendo nesses últimos meses, nesses últimos anos. Então, acho que o nosso grande objetivo, eu insisto, é fazer com que o país saia do atoleiro, que o país tenha força de reagir economicamente, que a economia volte a girar, para que nós possamos começar na trilha, que é um caminho longo, de recuperação do emprego, de uma taxa de desemprego que não para de crescer.
Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.
Agora eu quero ouvir da Vera Magalhães, que está conosco ainda. Vê que curioso que é a vida, Vera. Toda a crise política brasileira nasce da grande corrupção que invadiu os políticos do país, e principalmente lá no parlamento. E agora é o parlamento que está querendo reconstruir a moralidade e botar o Brasil para andar. É curioso isso, né?
Pois é, Joseval, tanto o presidente novo do Senado, Eunício Oliveira, quanto o presidente reeleito da Câmara fizeram discursos ali em torno disso e de uma certa autonomia do Legislativo, que o Legislativo não vai permitir que outros poderes tentem mandar lá e tentar interferir nos trabalhos legislativos. Isso é uma tentativa de recado para o Judiciário e também para o Ministério Público, que não é um poder, mas hoje em dia atua, tem muita força. Acontece que isso tudo vai vir por terra quando vierem a público as delações da Lava Jato e da Odebrecht, porque isso deve, o sigilo deve cair e muitos próceres ali, tanto da Câmara quanto do Senado, vão ser atingidos. Então, por um tempo, esse discurso aí de tocar o Brasil, tocar a agenda, vai ficar meio prejudicado. E isso tudo vai ficar paralisado em função dessas denúncias que ainda vão surgir.
Ô Vera, bom, você já falou sobre esse possível clima de paralisia, eu já vou para o assunto do Supremo, a expectativa agora é a escolha do novo ministro. O presidente Michel Temer vai fazer essa indicação imediatamente? Eles chegaram até a falar em uma questão de horas essa escolha será feita. Você acha que isso vai acontecer ou só vai ficar para a semana que vem?
Tiago, o que eu ouvi de ministros do presidente Michel Temer com os quais eu conversei aqui em Brasília ontem, é que ele vai aguardar mais uma coisa, mais um marco aí concreto, que é a indicação dos membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de fazer a indicação do novo ministro do Supremo. Por que isso? Porque o nome que vai ser escolhido dependerá de uma sabatina na CCJ e depois terá de ter seu nome aprovado na CCJ e aprovado no plenário do Senado. Essa sabatina geralmente é uma coisa pro forma, mas do modo como as coisas estão acirradas, ela tem ganhado alguma importância. Na sabatina do ministro Edson Fachin, ela já foi um pouco mais tensa e ganhou ali alguns contornos de perguntas mais incisivas. O presidente avalia que se ele indicar um nome e ainda não tiver nem o colegiado formado, esse nome vai ficar, como se diz aí no jargão jornalístico, na chuva por muitos dias. Ele vai ficar sujeito a dossiês, sujeito a queimações de adversários que foram preteridos em nome da escolha. Então, para não queimar o indicado, ele só vai fazer essa escolha depois da indicação dos membros da CCJ, para que a sabatina e a consequente aprovação do nome sejam logo, sejam rápidos. Então, isso deve acontecer na semana que vem. E aí vem a ironia e o fato que o professor Vila falou aí, quando teremos um Senado à prova de corrupção, vai demorar. Porque o principal cotado para presidir a comissão, que é de Constituição e Justiça, esse nome, CCJ, é o senador Edson Lobão, múltiplo investigado da Lava Jato. Senador Edson Lobão, ex-ministro de Dilma Rousseff, aliado de José Sarney, citado por vários delatores da Lava Jato, Sérgio Machado, etc., envolvido aí em denúncias de propina, tanto na Eletrobras quanto na Petrobras. Enfim, esse será o presidente da comissão encarregada de sabatinar o futuro ministro do Supremo. Então é difícil imaginar que haja uma saída ética em breve para o parlamento brasileiro.
Vera Magalhães, bom, eu sei que você está de volta mais tarde aqui a São Paulo. Bom retorno para você e até às 5 no 3 em 1, Vera.
Obrigada, até mais.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
Agora são 8h23.
Repita.
8h23.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
As novas velocidades nas marginais já estão valendo. Por isso, dirija com toda a atenção. Respeite o motociclista, o ciclista, o pedestre e a sinalização. E lembre-se de não usar o celular ao volante, nem mesmo para mexer no meu aplicativo. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo deflagra uma nova fase da Operação Quebra-Gelo para investigar 80 empresas estabelecidas na região sul aqui de São Paulo e sob suspeita por transações informadas nas notas fiscais eletrônicas, que podem não ter ocorrido conforme os dados registrados caracterizando a emissão de notas frias. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Fazenda. O fisco identificou que essas empresas recém-abertas ou em situação de latência por longos períodos informaram valores expressivos em operações suspeitas. No período de janeiro de 2014 a 2017, esses estabelecimentos emitiram 583 milhões de reais em notas fiscais, transferindo os créditos de ICMS no valor total de 87 milhões de reais. A secretaria segue fazendo investigações e deve fazer uma outra operação como essa.
Oito e vinte e cinco.
Repita.
8:25.
8:25 de volta ao Hospital Sírio-Libanês. Repórter Fernando Martins. Você, Fernando, com imagens agora, Fernando.
Olá, Tiago, novamente a você, a todos os nossos companheiros aí do estúdio e também aos nossos ouvintes. Eu falei mais cedo, para quem tem acompanhado o Jornal da Manhã desde as primeiras horas, de que a ex-primeira-dama Maria Elisa Letícia passaria por dois exames para atestar a sua morte cerebral, um às 6 da manhã e outro 6 horas depois, por volta do meio-dia. São protocolos internacionais que têm que ser feitos para poder atestar realmente essa situação. Uma nova informação acaba de chegar. Esse exame das 6 da manhã não aconteceu. Na verdade, ele foi remarcado para por volta das 11 da manhã, o primeiro exame, e o outro, então, mais para o final da tarde. Isso se deve a um pedido da equipe que deve fazer a coleta das córneas de Dona Marisa, que vão para a doação. Eles pediram cerca de 12 horas após o anúncio da parada de atividade cerebral para que pudessem, portanto, fazer esse tempo melhor para poderem, portanto, poderem retirar esses órgãos para encaminhar a doação. Então vai ser feito esse primeiro exame para aí então poder ser feito esse procedimento e aí dar sequência atestando a morte cerebral e seguir com os procedimentos para o funeral de Dona Marisa, ainda sem horário previsto. Isso deve se arrastar pelo final de semana certamente. E durante a noite de ontem, durante a tarde de ontem, o movimento foi muito grande aqui na porta do Hospital Sírio-Libanês. Inclusive haviam militantes do Partido dos Trabalhadores. Hoje o espaço está vazio, não há mais militantes aqui, e receberam os familiares de Lula muitas visitas depois do anúncio dessa parada de atividade cerebral de Dona Marisa Letícia, que estava internada, está internada aqui no Sírio-Libanês desde o dia 24 de janeiro. Inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso esteve aqui, entrou por um dos acessos do Hospital Sírio-Libanês, não foi visto pela imprensa, cumprimentou, abraçou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele foi acompanhado de José Gregório, ex-ministro da Justiça. Inclusive, esse abraço de Lula com Fernando Henrique lembrou muito em 2008, quando morreu Dona Ruth Cardoso também. À noite, o petista recebeu a visita do presidente Michel Temer, que esteve acompanhado de José Serra, Henrique Meirelles, José Sarney, Eunício Oliveira, presidente do Senado, e também Renan Calheiros. Houve um pouco de tumulto por aqui, o acesso foi todo fechado, permanece até hoje de manhã fechado aqui na entrada principal do Sírio-Libanês. Esses militantes que estavam aqui hostilizaram a caravana presidencial que esteve aqui. Também Lula recebeu condolências de ex-ministros como Aloysio Mercadante, Guido Mantega, o ex-prefeito Fernando Haddad e Alexandre Padilha. Ainda Maria do Rosário, Celso Amorim, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Eduardo Suplicy, que também conversou brevemente conosco. Vamos ouvir um trecho de sua entrevista.
Estou muito triste e solidário à família do querido presidente Lula pelo falecimento de sua esposa Marisa, que nestes 44 anos de companheira do Lula foi uma pessoa extraordinária que sempre lhe deu tanta força.
Pois é, inclusive há expectativa, portanto, de depois desses exames serem feitos, depois de atestada a morte cerebral, a família vai seguir para o velório de Dona Marisa Letícia, porque há todo o procedimento para que haja aí o seu descanso final aqui no hospital. Essa questão de morte cerebral, o coração continua batendo, é retirada a sedação, desde ontem ao meio-dia foi retirada a sedação, para que o corpo então pare por completo suas atividades. O velório está previsto para ocorrer na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e Marisa Letícia já havia manifestado em vida a vontade de ser cremada, e isso deve acontecer no Jardim Cemitério, Jardim da Colina, também na cidade de São Bernardo. Tiago.
Até já, Fernando, bom trabalho para você.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8h30.
Repita.
8h30. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, os ouvintes da Jovem Pan reclamando do trânsito na Régis Bittencourt por causa de uma manifestação na altura do quilômetro 281 na chegada a São Paulo, região de Embu das Artes. A lentidão começa no quilômetro 285. Inclusive, pelo que é possível observar de algumas imagens, fotos que os ouvintes nos mandam aqui, a via nesse momento está totalmente interrompida. Na Raposo Tavares, um carro quebrado no quilômetro 10, na chegada a São Paulo, logo já no bairro do Butantã, o carro está ocupando a faixa da esquerda, mas ainda não há ninguém da CET para orientar o trânsito nessa região. E uma outra informação, duas pessoas morreram após um acidente com um carro na Anhanhamelo, na Zona Leste, com a rua José Antônio Fontes. O acidente foi de madrugada, um acidente grave. São adolescentes que se envolveram nesse acidente, segundo as informações da CET.
Começa aqui a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Benegripe. É gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora são 8 horas 31 minutos.
Repita.
8h31.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017, verão brasileiro, 21 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 9 e 0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora, olha a hora, vambora.
8 horas 32 minutos.
Repita.
8h32.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, a Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia, Reginaldo Lopes, coordenação Tibor Bródio, principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Juiz Sérgio Moro interroga hoje mais duas testemunhas de acusação contra o ex-ministro Antônio Palocci em processo da Lava Jato.
Devem ser ouvidos, a partir das 14h, o ex-deputado federal Pedro Correia, o operador Svi Skornik e o ex-senador Delcídio Amaral.
Só para ser rigorosamente técnico antes do comentário de vocês, o juiz não interroga a testemunha, interroga só a réu. O interrogatório é para o réu, o testemunho ele ouve, é o termo técnico.
É, perfeito. É, e lembrando que ontem...
Ele tomou uma decisão importante ontem,
tomou,
né,
professor? Então foram as condenações de um dos processos, já que são tantos da Lava Jato, né? O senhor João Santana, marqueteiro do Lula, Dilma, e aqui da eleição de 2012 em São Paulo, do então candidato Fernando Haddad, foi condenado nesse processo por lavagem de dinheiro a 8 anos e 4 meses de prisão. A senhora Mônica Moura, a do chiclete, todo mundo conhece, né? Ficou inesquecível essa imagem para todos sempre. É, a esposa do senhor João Santana também, pelo mesmo crime, condenada a 8 anos e 4 meses. Esse senhor aqui, que hoje é esse operador, que tem esse nome de, acho que meio polonês, Skornik ou algo parecido, condenada a 15 anos.
Skornik, né?
Ah, isso. É isso, né? é só o Leonardo, o pessoal que fala, eu não consigo falar. Esse é 15 anos, 6 meses e 20 dias por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, por 3 crimes. João Vacari Neto, aquele, né? Ex-tesoureiro do PT, por corrupção passiva, condenado a 10 anos. João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-diretor daquela empresa inventada pelo PT chamada Sete Brasil, condenado a 8 anos e 10 meses por 2 crimes, corrupção passiva e organização criminosa. E o senhor Vaz Musa, Eduardo Costa Vaz Musa, ex-gerente da Petrobras, por 8 anos e 10 meses, por 2 crimes também, organização criminosa, corrupção passiva. Tem vários, esse é de um dos processos, né? São muitos que estão correndo da Lava Jato e que envolve, por exemplo, o João Santana. João Santana é aquele que também tem a triangulação com Angola, recebeu dinheiro em Angola, Portugal, né? Tem participação em campanhas em outros países da América Latina. Quer dizer, o número de crimes vai aumentando e o processo anda rápido lá em Curitiba, né?
O João Santana pegou 8 anos e 4 meses. Né? Esses 4 meses alteram a prescrição por mais 4 anos, que o artigo 109 define lá. Bom, só estou falando porque tem mais um processo. Estou falando esta pena.
Perfeito.
Esta pena de 8 e 4 meses. Até 8 anos, o ato prescreve em 12. Mais de 8 anos, e 8 e 4 é mais, aí é 16. Quer dizer, vai comer 4 anos a mais no campo da prescrição.
União cobra R$22.700.000 de José Dirceu por sonegação fiscal.
Em petição ao juiz Sérgio Moro, a Procuradoria-Geral da Fazenda acusa o ex-ministro da Casa Civil de desrespeitar regras tributárias.
É, o Zé, vai ter problemas, né? Porque, lembre-se, quando ele foi condenado no Mensalão, a pena de reclusão e multa. Multa é uma das formas da pena, que não pode ser transferido. Pena não se transfere a ninguém, de acordo com a Constituição. Porém, fizeram uma vaquinha, porque ele não tinha dinheiro. Lembro? E as pessoas doaram.
E era uma multa até baixa, de 1 milhão. São 27. Então, não, isso aí é sonegação.
É da sonegação. Né? É e ele tinha descobriu-se depois que ele tinha o escritório dele, ele era um advogado inacreditável. Ele sabia cobrava honorários fabulosos, tal. Tudo corrupção, tudo sem vergonhice e tal. Agora, a União está solicitando que ele pague, entrou com um processo contra ele, de R$22.700.000. E o Zé Dirceu, a gente até esqueceu. Está preso lá em Curitiba, vai ficar. Ele se auto-intitula cadeiro.
Líder do governo Temer no Congresso protocola um projeto de lei para retirar os sigilos de investigações contra políticos.
Se aprovada, a proposta do senador Romero Jucá, do PMDB, pode trazer a público o teor de delações premiadas da Lava Jato.
Ah, Romero Jucá. O Jucá é o eterno líder. Ele foi líder do governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, agora Temer. Se o presidente do Brasil for qualquer um aí, em 2018, a partir de 2019, ele será líder do governo. Romero Jucá faz política em Roraima, ele é pernambucano, nascido em Pernambuco, mas faz política em Roraima, é aquele fazendeiro do ar que pegou aqueles empréstimos do Banco da Amazônia, deu como garantia fazendas que elas não existem, deve estar na Lua, em Marte, Vênus, Plutão, quiçá em Saturno, e continua aí. Como se nada tivesse... E agora como uma espécie de moralizador. Ele entra...
Mas é um discurso que o Cássio Cunha Lima, que acabamos de entrevistar, também falou a respeito, que é a questão da transparência, não tem que haver homologação. Não é verdade.
É.
A homologação não é um ato tolo do processo penal. Porque vamos lembrar bem que a delação premiada é uma negociação. É até certo ponto imoral entre o acusado e o juiz e o promotor. Na verdade, entre o promotor, que o juiz só homologa. Porque ele está ganhando pena para delatar. Quando se analisa essa questão de quem depõe, se analisa também o interesse de quem depõe. Isso é muito importante na análise de um depoimento, do conteúdo de um depoimento. Se a pessoa tem interesse no que depõe, você precisa ver com cautela aquele depoimento. Porque testemunha tem que falar a verdade, não interesse. E no caso ele é acusado e tem interesse. Então é preciso essa homologação para ver se ela foi feita sem ter sido deturpada por esse interesse. É muito importante o ato judicial da homologação. É um discurso vazio, só discurso para a plateia. Essa questão de, em homenagem à transparência, você liquidar o conceito de o ato de homologação.
Aprovados na primeira chamada da FUVEST começam na próxima segunda-feira a fazer a reserva da vaga, o primeiro passo para a matrícula.
Ao todo, 8.854 estudantes foram convocados nesta quinta-feira. A segunda lista será divulgada no dia 9 de fevereiro.
Com medo de receber ciberataques da Rússia, a Holanda abandona o sistema eleitoral eletrônico.
A partir das eleições de 15 de março, os votos serão manuais e os resultados serão divulgados por telefone.
Essa é uma boa discussão aqui no Brasil. Volta a discussão do Brasil, né? O que tem na internet essa discussão sobre voto, sistema eletrônico, tal, papapá, né? Se tem fraude, se não tem. No caso da Holanda, levanta a seguinte questão. Até hoje, eu não me convenci nem de uma tese nem de outra. Nem que é impossível ter a violação e nem que é possível ter a violação do sigilo eleitoral e da manipulação do resultado das urnas eletrônicas. Nem de uma coisa nem de outra, porque eu já vi argumentos de todos os lados. E o TSE, que prometeu esclarecer mais detalhadamente essa questão, tocou nesse ponto o ano passado, mas de forma muito, muito passageira, mas não no cerne da questão. Cabe perguntar, acompanhar o que está ocorrendo na Holanda, porque, não sei, reforça a leitura daqueles de que o sistema no Brasil não é inviolável. Teríamos de ver. Eu só sei ligar o power no computador, não sei nada. Isso eu estou dizendo do que leio.
Seleção brasileira masculina estreia hoje pelo America's Rugby Championship 2017.
A partida será contra o Chile, na nova casa do Brasil na modalidade, o estado Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, em São Paulo.
8h41.
Repita.
8h41, esta meia hora do Jornal da Manhã, é um oferecimento de Benegripe. É gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Bom, as últimas informações sobre esse registro de violência em frente ao Louvre, em Paris. O repórter Ulisses Neto, nosso microfone Jovem Pan Europa, tem as informações. Oi, Ulisses.
Oi, Tiago. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. 10h42 aqui em Londres, 11h42 em Paris. É a notícia do dia, né, nesta manhã, que começou com a informação de um ataque no Museu do Louvre, um dos museus mais movimentados do mundo. Um homem teria tentado entrar no museu hoje de manhã, por volta das 10 da manhã no horário de Paris, 3 horas à frente de Brasília, então 7 da manhã no horário de Brasília, carregando duas mochilas, quando foi impedido por 2 soldados, e nesse momento ele atacou um dos soldados com uma faca, esfaqueou esse soldado, o segundo disparou 5 tiros contra este homem que estava realizando o ataque, e as informações iniciais dão conta de que o suspeito não morreu, né, que este homem que realizou essa tentativa de ataque no Museu do Louvre não morreu, que o soldado que foi atacado também está numa situação grave, mas não perdeu a vida nesse ataque, e que houve uma espécie de pânico generalizado ali no Museu do Louvre, porque o ataque ocorreu no Carrossel do Louvre, que é uma área de shopping, uma espécie de um shopping, né? Uma área comercial subterrânea para quem sai do metrô e para entrar ali no Museu do Louvre. Esse ataque ocorreu por ali e houve uma correria, evidentemente, 5 tiros disparados por ali. O museu foi fechado, continua fechado, as informações não confirmaram ainda, as autoridades francesas não confirmaram se o museu chegou a ser completamente evacuado ou não, porque é um museu muito grande, mas alguns relatos nas redes sociais indicam que os visitantes do museu naquele momento foram levados para locais seguros dentro do próprio museu. É uma notícia terrível para Paris mais uma vez, porque é um outro ataque na França, por mais que dessa vez as autoridades, as forças de segurança ali no local tenham conseguido algo, evitar algo de pior, algo de mais grave. Só que o Museu do Louvre já vem sofrendo bastante com a repercussão dos últimos ataques na França. Só no ano passado, por exemplo, a visitação do museu caiu 15% em relação a 2015, e a França segue no estado mais alto, né, de emergência, de alerta para possíveis ataques terroristas. Com este novo episódio, os ânimos ficam ainda mais sensíveis por lá, Thiago.
Pois é, Ulisses, a situação é realmente complicada e essas capitais europeias, essas cidades europeias vivem realmente com medo, né? Aí quando tem uma ação como essa, a área é isolada, e é o que está acontecendo, a gente vê inclusive imagens com área isolada e os turistas que estão lá, os turistas que vão viajar para lá. É sempre difícil, né, professor Vila? Né?
Claro, e eu observei agora no período que eu passei na Itália, era incrível, não é só polícia, muita polícia, é exército nas ruas. Exército em todo lugar você cruzava com jipes, e soldados em todo lugar. É, muitas vezes, especialmente naquelas áreas mais turísticas, sim, onde um atentado, mais simbólicas, o Vaticano, no caso de Roma, né? O Coliseu, aí o policiamento era enorme.
Agora, um turista que vai com mochila e armado de faca no Louvre, está com má intenção.
Claro, claro.
Exato, tanto que por isso que os guardas conseguiram rapidamente identificar que tinha algo de errado ali, Joseval. E isso que o Vila está falando tem um impacto muito forte aqui na Europa, porque a gente tem que pensar que o continente europeu não está acostumado com a presença de armas, né? Principalmente aqui na Europa Ocidental, Londres, por exemplo, na Inglaterra, a polícia anda desarmada, né? O patrulhamento das ruas ele é feito desarmado. E essa presença de policiais com fuzis em aeroportos, em estações de trem, agora nos museus, isso é muito agressivo para a vida aqui na Europa e principalmente para os turistas, né? Porque quem está querendo passear não quer ficar vendo policial andando com um fuzil no meio da rua. Mas essa é a realidade do momento. E nesse caso, esses soldados lá no Louvre conseguiram evitar o pior, o que mostra que as possibilidades de ataque, né, elas continuam muito altas aqui na Europa.
Bom trabalho, Ulisses. Até mais tarde.
Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.
8 horas 46 minutos.
Repita.
8h46.
Futebol Jovem Pan. E informação pra você.
Oferecimento proibida por um malte 6 estrelas. É gostosa demais. Beba com moderação. Loja e 100. Preços baixos e a melhor condição no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100. E Epocler. Com Epocler, a gente segue numa boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
E em nome da equipe esportiva da Jovem Pan, está conosco hoje Márcio Espíndola. Bom dia.
Bom dia, Joseval, amigos aqui da bancada, ouvintes do Jornal da Manhã. Eu ouvi o professor Vila falando sobre essa passagem, sim, dele na Itália há alguns dias. Na Vila Belmiro o senhor não foi, né, professor?
Não, mas esse...
Para ver se a arquibancada está liberada para hoje.
Acidente acontece. O Joseval, nos anos 60, no Santos e Corinthians, né?
Exatamente. É verdade.
Então, estava lá presente. Acontece. Uma vez nos anos 60, meio século depois ocorre agora... Sinal
aí
que tem
quando
segurança.
Eu falei pro senhor ano passado que precisa dar uma olhadinha na Vila Belmiro que tem infiltração, não, o vestiário do adversário, vendo como eu tinha razão, né? Foi a antevisão.
Os caras querem água quente no vestiário do adversário, querem que tudo funcione, pô, isso é demais.
Não pode estar cheirando tinta, é demais, né, José? Só isso estão pedindo, que não cheire tinta, não tem escorpião, coisas desse tipo. E metade dos ingressos já, essa carga destinada para esse jogo de hoje na abertura do campeonato, metade já foi, viu, professor? Metade já vendida.
É o que mostra...
5 mil ingressos.
Não, mas não, ele já tá... Ô, Vitor, eu tô quieto aqui. Tô aqui na minha, já o segunda coisa contra o Santos. Não, o que importa é que o time mais dos últimos paulistas, o
de
Santos,
9,
é o,
né, maior chegou campeão. Em 5,
chegou, ganhou 5 vezes, foi 2 vezes vice e vamos ser outra vez campeões. Tudo indica, mais uma vez tricampeão cansa, viu?
Aliás, sobre isso, o Renato, jogador importante, esse joga bola, hein?
Joga bola.
Nossa,
joga
esse bola. Não sente a idade... corre como um garoto.
Exemplo de profissional. Exemplo.
Exatamente, é verdade. É um jogador diferenciado realmente. Ele falou sobre isso. Essas 9 últimas finais em que o Santos esteve presente, foi campeão em 5.
A gente manteve a base, como eu falei. O pensamento nosso é chegar de novo à final. Eu acho que não só o Santos, como os outros 3 grandes têm essa obrigação. Se nono ano aí, se Deus quiser, a outra final. Mas existe os outros 3 grandes também se reforçando, né, com jogadores de qualidade. Então não acredito que a gente seja o favorito, não.
O que trata com mais carinho, né, o Campeonato Paulista, né? Os grandes, ele sempre se dedica, né?
Eu acho que todos se dedicam, é que o Santos ganha mais que os outros. Eu prefiro esse tipo.
Essa explicação é a melhor, né?
Hoje o time não vai ser aquele ainda a força máxima, aquele time que o Santos vai jogar realmente as principais partidas. Hoje Vanderlei, Vitor Ferraz, Yuri, Lucas Veríssimo e Zeca, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, que ficou, né? Disse que não teve aumento salarial, nada disso, ficou porque gosta do Santos e porque aposta num bom campeonato. campeonato. Vitor Bueno, Rodrigão e Copete, o Ricardo Oliveira se recuperando de cachumba, já tá bem, mas hoje ele tá fora do jogo. Santos e Linense, a abertura do campeonato, a Jovem Pan acompanha, tem Santo André e Ituano, o São Bento joga contra o Corinthians, Novo Horizontino e São Bernardo são jogos de amanhã. E no domingo, Mirassol e Red Bull, o Audax jogando contra o São Paulo, R$100 o ingresso, não tem conversa, o São Paulo tá falando aí nas redes sociais a torcida em boicotar o jogo, mas vale pro jogo contra a Ponte Preta, a estreia oficial do Rogério no estádio do Morumbi. Tem Palmeiras e Botafogo, Ponte Preta e Ferroviária. Pra falar em Palmeiras, 160 milhões o contrato renovado com o patrocinador, dá até pra fazer uma comparação com a Parmalat, que nos anos 90 também ajudou e muito o Palmeiras financeiramente, e em cifras esse contrato pode até ultrapassar os contratos mais polpudos em toda a América e ser o maior, viu, professor?
Mas lembrar que o time da Parmalat, prefiro até chamar time da Parmalat nos anos 90, era muito melhor que esse time do Palmeiras hoje. Você tinha Cafu numa lateral,
era um craque pra tudo quanto é lado, né?
Mazinho, era uma loucura, Evair, Rivaldo, meu Deus.
Acho que o Evair jogava um pouquinho mais que o Lucas Barrios.
É muito mais, como ele batia pênalti tão bem, tá um grande cabeceador, mas realmente é um valor, o que mostra que é um time que tá sendo bem administrado, tá sabendo vender seu peixe e tal, né? Então tá indo nesse sentido, tá indo muito bem, né?
O São Paulo fala em Hernanes ainda, pra fechar essa lista de inscritos, e no Corinthians, o Christian, que é um dos salários mais altos, tudo por causa daquele gesto obsceno até hoje, ele se mantém ganhando uma grana violenta no Corinthians. Não foi inscrito no Paulistão.
Mas o Christian não joga bola há muito tempo, ele é um ex-jogador em atividade, só que ele ganha 500 mil por mês.
É um absurdo, absurdo. 500 pau pra um jogador que fez um gesto obsceno. É o gesto obsceno mais caro da história, que eu nunca vi coisa parecida. Grande abraço. Hoje, a estreia do Paulistão, então, a Jovem Pan acompanha. Só comprar aquele banquinho de plástico e tal, ir atrás do gol, que dá pra o senhor ver o jogo sem correr nenhum risco de queda, viu?
É igual o estádio inglês, a gente vê o jogo próximo, não é igual no Morumbi, com quarto é pontos cegos. A gente pode.
Valeu, Márcio.
Tchau, tchau.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas 51 minutos.
Repita.
8h51.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujá no estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujá no estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujá no estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujá, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Uma informação importante, faixas liberadas já no quilômetro 281 da Regis Bittencourt em direção a São Paulo. No quilômetro 288, que começava a lentidão, o motorista ainda enfrenta alguma dificuldade, ainda reflexo daquela manifestação que nós dissemos mais cedo aqui. Mas, de qualquer forma, as pistas já foram liberadas, no entanto, o motorista ainda vem com dificuldade na chegada aqui a São Paulo. O carro quebrado no quilômetro 10 da Raposo já foi retirado, segundo as informações da CT. Um outro destaque, contra a poluição, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, planeja implantar a inspeção ambiental para cerca de 2 milhões de veículos a diesel. A Secretaria do Meio Ambiente quer cobrar o serviço dos donos dos veículos e aplicar multa aos que não estiverem dentro dos parâmetros. O modelo é parecido com o que funcionava na cidade de São Paulo e que foi criticado em razão da cobrança de R$ 47,00 dos proprietários. Segundo o Detran, o estado tem 1 milhão e 700 mil veículos a diesel e a estimativa é de que outros 425 mil cortem as estradas paulistas mensalmente. Em São Paulo, a cidade teve a inspeção veicular, só que não foi para frente em razão de muitas críticas e uma enxurrada de ações na justiça.
Repita. 8h53. Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, eu pergunto para você, a reforminha ministerial de Michel Temer busca só dar foro especial a Moreira Franco?
Não me parece, vamos ver. Ah, Michel Temer prometeu cortar ministérios e agora cria novos. Olha o homem se contradizendo aí. O arquivo do meu blog está à disposição de todos, o do Jornal da Manhã também. Nunca fiz do número de ministérios um fetiche. Acho que o ideal é aquele que garante o bom funcionamento do executivo. Vamos ser claros? O governo Dilma não era ruim porque tinha 39 pastas, a relação era outra. Tinha 39 porque era ruim. Explico. Como manter unida em torno do nada aquela base gigantesca? Com cargos. Contradições episódicas de governantes não têm a menor importância. É preciso olhar o conjunto ao longo do tempo para saber se há avanço ou recuo. Naquela que é a decisão destinada a gerar mais polêmica, Moreira Franco, que comanda o PPI, o Programa de Parceria e Investimentos, vai para a reinaugurada Secretaria-Geral da Presidência. O PPI continua com ele e migram para a sua pasta a Secretaria de Comunicação, a de Administração e o Cerimonial. Moreira Franco, todo mundo sabe, é um dos interlocutores mais próximos do presidente Michel Temer. É também um dos integrantes da tal lista da Odebrecht. Um dos delatores o acusa de receber dinheiro irregularmente. Como ministro, passa a ter foro especial por prerrogativa de função. Caso venha a ser denunciado, se ministro continuar, caberá ao Supremo decidir se vai ou não se tornar réu. Terá sido esse o único propósito da mini-reforma? Proteger Moreira Franco? Não creio. Até porque não se esgota aí. Ademais, não me parece razoável supor que Temer manteria na esplanada ministros que são réus. Se o STF, no futuro, vier aceitar uma eventual denúncia contra Moreira, parece-me certo que ele será demitido e perde o foro especial. E o mesmo acontecerá com outros. Assim, prefiro pensar num rearranjo determinado por circunstâncias políticas, ainda que isso não mude o fato objetivo. Agora, Moreira tem o foro especial. O PSDB foi contemplado com outro ministério. O deputado Antônio Embaçaí, da Bahia, vai finalmente assumir a Secretaria de Governo. Os tucanos passam agora a contar com 5 pastas, uma menos que o PMDB apenas. Ao tomar essa decisão, o presidente diminui as tensões com o principal parceiro. E essa pequena reestruturação chegou também ao Ministério da Justiça, que deixará de ser da cidadania para agregar e da segurança pública. Temer nomeou a desembargadora aposentada Luiz Linda Valois, ministra dos Direitos Humanos. Já exerceu o cargo de secretária de promoção da igualdade racial. O Ministério da Justiça está mudando e não sendo esvaziado. Na sequência dessa reestruturação, virá o decreto criando o Colégio de Secretários de Segurança Pública, de Justiça e de Assuntos Penitenciários, e estará subordinado à pasta. Temer fez essas alterações só para dar foro especial Moreira Franco? Penso que não. Até porque, reitero no ponto, não creio que um ministro réu, se acontecer, consiga se segurar no cargo. Mas ainda se está muito longe disso, tendo a ver um trabalho de pacificação na base. Até porque vem muita pauleira por aí, não é mesmo? Além da Lava Jato, a agenda das reformas, que fatalmente ganhará as ruas. Dilma tinha 39 ministérios, cortou alguns e legou 32 a Michel Temer. Ele os reduziu para 26 e agora está em 28. Bem, prefiro que cumpra a promessa de austeridade fiscal, por exemplo. E se essas mudanças tornam mais coeso o Congresso que vai cuidar das reformas, tanto melhor. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Vambora, vambora! Tá na hora, vambora, vambora!
8 horas e 58 minutos.
Repita.
8h58.
Temporal na tarde desta quinta-feira alaga parte da cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.
Algumas das principais vias da cidade ficaram interditadas e pessoas chegaram a ficar ilhadas dentro dos carros durante o temporal.
O terminal rodoviário também ficou alagado e o fluxo de ônibus no local foi prejudicado.
O volume de chuvas até agora na região de Piracicaba é o maior registrado desde o ano de 2010.
Para queimar estoques de construtoras, o governo federal prepara o lançamento de uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida.
A modalidade atenderá famílias com renda de até R$ 9 mil, que desejam comprar imóveis de até R$ 300 mil usando o FGTS.
Os juros anuais para esse público podem chegar a 8,6%, taxa maior que nas outras faixas, mas menor do que os cobrados fora do programa.
O governo federal também vai corrigir em cerca de 6,5% os limites de renda nas demais faixas.
As ações que serão anunciadas na próxima segunda-feira incluem o aumento do valor de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, o limite para a aquisição de casas e apartamentos pode chegar a R$ 1.500.000.
O governo está estudando várias medidas para tentar estimular de novo a área imobiliária do país, que foi uma das que registraram maior desaceleração. O setor da construção foi um dos que mais demitiu, então tem implicações muito sérias sobre a atividade em geral e sobre o mercado de trabalho. Então o governo pode atuar agora em duas frentes. De um lado, ampliar o acesso das famílias ao programa Minha Casa Minha Vida, ampliando a receita necessária, o rendimento mensal necessário. E, por outro lado, ele pode ampliar o valor dos imóveis que teriam condições, teriam acesso ao financiamento com fundo de garantia. São medidas que estão sendo pensadas, algumas já podem ser anunciadas na semana que vem. Agora é ver o poder de compra da população, porque o governo vem tomando medidas para tentar estimular um pouco mais a atividade econômica, só que tem aquela questão da confiança e da condição mesmo, de poder de compra da população, mercado de trabalho, desemprego, tudo isso afeta muito e acaba limitando bastante o alcance dessas medidas. Mas as perspectivas ao longo deste ano são favoráveis, inclusive de retomada de compra de imóveis, que é uma decisão maior, que envolve valores muito mais elevados, né?
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora são 9 horas.
Repita.
9 horas.